A Sandra Albuquerque Moraes tem 43 anos, é de Gouveia e está em Inglaterra. Olá, Sandra.
Olá, Alice. Como
chegou
está?
À Inglaterra há 2 anos e está nesta altura em Bristol, digo nesta altura porque esta é a segunda cidade inglesa onde está, mas vamos recuar no tempo, olhar para o início disto tudo. O que é que a fez trocar Portugal por terras de Sua Majestade?
Ora bem, dediquei muitos anos a Gouveia, trabalhei cerca de 18 anos em Gouveia e cheguei a uma altura da minha vida, em 2015, nomeadamente em fevereiro de 2015, dava-me a sensação que estava a ficar perra emocionalmente, psicologicamente, a nível profissional. Dava-me a sensação que não estava a aprender mais nada e o ambiente em Portugal, de certa forma, era um bocado depressivo e pesado. E quer queiramos, quer não, eu tenho uma capacidade de empatia um bocado grande e costumo assimilar essas energias. E em fevereiro de 2015 decidi vir-me embora. Aliás, eu já andava a pensar vir embora há algum tempo, mas do dizer ao fazer custa sempre um bocadinho, não é? Mas em 2015, em fevereiro de 2015, tomei a decisão. E fiz o meu currículo em inglês e registei-me em algumas agências de emprego em Inglaterra, porque eu quando vim eu já tinha trabalho, portanto já vim com casa e com trabalho. Eu cheguei à Inglaterra no dia 6 de junho de 2015, que foi um sábado, e na segunda-feira, no dia 7, comecei a ter formação, portanto já com casa. E portanto, só vim em junho, porque na altura eu estava a trabalhar e também estava a dar formação e tinha alguns projetos de formação agendados até maio de 2015, e por isso,
Era
pronto, eu
preciso
já me tinha,
concluí-los.
exato, já me tinha comprometido e tinha que concluir. Inclusive também estava a dar explicações. Decidi, portanto, já me tinha comprometido, não é, com as empresas, e portanto, e no dia 18 de maio, portanto, finalizei a minha atividade profissional em Portugal e vim para cá.
Já me vai contar como é que foi a chegada à Inglaterra, como é que tem sido esta experiência, mas a Sandra dizia que sair e ter uma experiência internacional até era uma ideia que já vivia em si, de alguma forma. Mas não, portanto, vivia de alguma forma, mas não de uma forma muito concreta, porque demorou algum tempo até tomar esta decisão. Mas era uma vontade, ou seja, isso também de alguma forma facilitou a tomada de decisão.
Sim, era uma vontade. Eu sempre tive algum fascínio com a Inglaterra. Eu gosto muito da língua e acho a cultura deles muito muito interessante e diferente. E o mundo é tão grande, há tantas coisas para conhecer e realmente só me arrependo daquilo que não faço. E pronto, vim com 40 anos, ou com 41. Tenho pena de não ter vindo mais cedo, mas vale mais tarde do que nunca, a verdade é essa. E até agora ainda não estou arrependida.
Sandra dizia que quando tomou a decisão de quero deixar Gouveia, quero abrir horizontes, traçar um novo caminho para percorrer, registou-se em algumas agências com o currículo em inglês. Calculo que tenha feito algumas entrevistas, para algumas selecionada para o processo seguinte, para outras não. Quando percebeu que o processo de seleção estava a chegar ao fim e que a hora de fazer as malas e ir embora estava a chegar, o que é que lhe passou pela cabeça na altura?
Senti-me muito bem, lembro-me perfeitamente, senti-me muito leve e senti que agora é que é mesmo, agora é que as coisas vão acontecer. Mas lembro-me perfeitamente que estava muito feliz, estava muito feliz porque eu não estava feliz em Portugal. E portanto, eu normalmente tenho este lema: quando não estou bem, eu mudo-me. E agora, mais do que nunca, a idade também nos ensina muitas coisas e queremos é estar bem connosco, não é? Profissionalmente, emocionalmente, socialmente, etc. E lembro-me que, sim, estava muito feliz porque realmente me vinha embora. A questão era mesmo essa. Por outro lado, senti saudades em relação ao meu pai, mas em relação ao meu pai, se bem que ele apoiou-me nesta decisão. Aliás, ele foi o primeiro, na altura, quando eu falei com ele, aliás, eu já tinha falado com ele várias vezes, e disse: olha, desta vez é que me vou mesmo embora. Ele sabia que eu não estava bem, e aquilo que ele me disse foi: se tu estiveres bem, onde tu estiveres, eu também estou. Portanto, e isto é uma grande motivação, não é? Para nós. E pronto, e senti-me muito feliz por ter vindo, sim.
Sandra, como é que foi o primeiro encontro com a Inglaterra?
Olha, o primeiro encontro foi muito negativo. O primeiro encontro foi muito negativo. Eu organizei as coisas todas, não é? Para vir, já vim com, pronto, vinha com trabalho, com casa, comecei a minha formação, tive uma semana de formação, mas a empresa para a qual eu vim trabalhar, portanto, eu vim trabalhar para a área do care, portanto, inicialmente, e continuo, portanto, na área do care, só que agora com outra posição. Portanto, eu vim trabalhar como care worker na comunidade. Portanto, eu dava apoio a pessoas vulneráveis, adolescentes, adultos, idosos. Só que o problema foi o funcionamento da empresa para a qual eu trabalhava. Ou seja, era uma empresa, na altura o ordenado mínimo eram 6 libras e 80, eles pagavam 7 libras à hora e nós tínhamos que fazer o trabalho na comunidade, tínhamos que conduzir. Portanto, porque eu na altura estava em Bedford, foi a primeira cidade para onde eu vim, perto de Londres, e entretanto eles não pagavam as viagens, e portanto havia ali uma série de trafolhices, digamos assim, que eu denunciei ao governo inglês e fui indemnizada por isso. Portanto, eu trabalhei praticamente com romenos na altura. Havia uma portuguesa, a minha amiga Diana, e as duas juntas, portanto, conseguimos revolucionar um bocado a coisa e fizemos uma denúncia ao governo inglês. E em meio ano, portanto, tudo aquilo que eles não nos quiseram pagar, eles pagaram. Portanto, por aí foi bom, comecei a perceber. Fui vítima, digamos, de exploração. É verdade, tinha que trabalhar 16 horas todos os dias. Eu, entretanto, comecei-me a recusar. Houve uma altura que me recusava a ir trabalhar para poder descansar. Foi um mês, foi só um mês. E, entretanto, a experiência foi negativa, mas todo o resto, ora bem, como é que eu lhe vou explicar? Por exemplo, os clientes, que nós aqui a gente chama de clientes, os clientes eram excepcionais. Portanto, os usuários do serviço, todos eles eram excepcionais, tinha colegas também excepcionais. Agora, o funcionamento da empresa é que não era excepcional, era muito mau,
De
era
alguma
muito mau.
forma, esta questão profissional atrapalhou o seu processo de adaptação?
Não, de forma alguma, não, de forma alguma, porque eu comecei a perceber como é que funcionava, portanto, o sistema de saúde aqui e o sistema social. Portanto, o sistema de saúde e o sistema social, obviamente, que não têm culpa da forma como algumas empresas operam. E, portanto, aqui o sistema funciona. E isso, não foi impedimento, porque eu continuo cá. Embora tenha mudado de cidade e também mudei de empresa, portanto, eu estive nessa empresa e depois fui trabalhar, portanto, em Bedford para outra empresa. Engraçado, porque era uma empresa, portanto, a CEO é portuguesa, ela recruta em Portugal pessoas, portugueses qualificados para dar oportunidade de trabalho em Inglaterra e, portanto, trabalhei 7 meses lá. Já com uma posição diferente nessa empresa, já era sénior, e ao fim de 7 meses, portanto, eu não gostava muito da cidade de Bedford, não me sentia muito bem, era uma cidade muito pequena. Eu pensava assim: então eu vim-me embora de Portugal e vim-me embora de Gouveia, e agora estou numa cidade onde toda a gente conhece toda a gente. Passado um mês ou dois, eu não quero estar aqui, portanto. E entretanto, vim para Bristol. Vim para Bristol no dia 19 de maio do ano passado. Portanto, já estou em Bristol há um ano. e pronto, e pretendo ficar
Sandra, em
muito
termos
tempo.
culturais e sociais, houve algum aspecto na cultura e sociedade inglesa que a tenha surpreendido?
Há muitas coisas que me surpreendem, coisas muito básicas, tipo, nem sequer vou aprofundar. As fichas da eletricidade acho que são o máximo, porque têm muita segurança, têm sempre um botãozinho, um on e o off, para a gente ligar e desligar. Acho muita piada, porque eles também fazem puré, mas nós usamos o passivite e eles usam o mush. Que é uma. Eu nem consigo explicar como é que é o objeto. Portanto, em cada casa inglesa tem que ter um mas. Se não tiver um mas, não é uma casa inglesa. E eu acho que isso é muito giro, são coisas interessantes. E assim, eu agora em Bristol, como é que eu lhe vou explicar? Bristol é uma cidade muito multicultural, muito multicultural. Ou seja, eu tenho amigos de várias nacionalidades. Então é uma mistura de culturas e de conhecimento e de partilha, que eu acho que é espetacular. É espetacular. Agora, em relação, por exemplo, a mim custou-me um bocadinho a adaptação à comida inglesa. Eu não gosto da comida, obviamente, não. Gosto do roast Sunday, mas não gosto dos molhos. É muita fast food. Aliás, eu engordei 10 quilos quando vim para cá. Mas já emagreci, portanto já perdi peso, porque para já é uma tentação, mas é uma comida, é fast food, não é? Não, não é saudável, não é de todo, portanto não. Gosto muito do clima, é completamente diferente do clima. Eu falo de Gouveia porque Gouveia fica na Serra da Estrela. Gouveia no inverno é extremamente frio, aqui não é frio. Em Bristol não é frio, é ameno o inverno. E por incrível que pareça, não acho que chova tanto como as pessoas costumam dizer. Chove, mas acho que é normal. Em Gouveia, o clima. Em Gouveia, Serra da Estrela, digamos. O clima acho que é um bocado mais rigoroso. O verão muito quente, inverno muito frio, muita chuva. Aqui é ameno, digamos assim. Dá a sensação que estou numa ilha tropical. É interessante. É
Sandra,
interessante,
disse-nos que a determinada altura deste processo mudou de empresa, mas continua a trabalhar na mesma área. Quer falar-nos um bocadinho do trabalho que tem em mãos nesta altura?
sim, eu neste momento sou manager numa care home, trabalho com adultos dos 29 anos aos 37 anos com esquizofrenia e com problemas de drogas, adição de drogas. Cocaína e haxixe, cannabis. Portanto, tem sido um desafio, tem sido um desafio muito, muito interessante. Isto por causa da legislação também, aqui, em Inglaterra. Só para lhe dizer que anteriormente eu estive a trabalhar noutra empresa que eu gostei muito e continuo a ter os meus amigos, portanto, anteriores. Que me estão sempre a dizer para voltar. Trabalhava com autistas, com autismo severo e com dificuldades de aprendizagem severas e com comportamentos desafiadores severos, com teenagers, com adolescentes, que foi também uma experiência muito, muito interessante. Mas pronto, eu mudei de trabalho em janeiro deste ano porque tenho a oportunidade aqui, não é, de desenvolver as minhas competências profissionais. Eu também já fui manager em Portugal, num lar de idosos, e portanto, obviamente que as realidades são completamente diferentes, mesmo em termos de legislação, porque aqui qualquer pessoa vulnerável tem apoio dos serviços sociais, independentemente do problema que possa ter, eles têm apoio. Eu neste momento trabalho, pronto, eles têm essas barreiras, não é? Mas são pessoas completamente independentes. Sou a única mulher na empresa, nesta casa que eu estou a gerir. Sou o único staff mulher e em relação aos meus usuários do serviço, também só são homens, sexo masculino. Eu sou a única mulher aqui, o que também é interessante.
Sandra, já percebi que em Portugal, de alguma forma, trabalhava neste meio, na área social. Para além destas questões da legislação de que a Sandra fez agora referência, a forma de trabalhar, a forma de cuidar destas pessoas é muito diferente em Portugal e aí em Inglaterra?
É completamente diferente. As pessoas vulneráveis em Inglaterra são vistas como uma mais-valia, inclusive as pessoas idosas. Uma pessoa idosa em Inglaterra é sinónimo de uma pessoa com muita experiência de vida e de respeito. E todas as pessoas aqui respeitam os velhos, digamos assim. E tanto respeitam os velhos como as pessoas com deficiência, seja deficiência física ou problemas mentais. Portanto, as pessoas aqui não escondem as suas problemáticas. Elas são inseridas, as pessoas são inseridas na sociedade. Portanto, na comunidade. Todos os dias têm atividades na comunidade. Por exemplo, digamos que os meus pacientes são pessoas completamente independentes neste momento. Mas na empresa onde eu trabalhava anteriormente, eles não tinham capacidade de decisão. Estes têm capacidade de decidir a sua vida, têm a capacidade de escolher aquilo que eles querem fazer e nós não podemos forçá-los a nada. Portanto, as escolhas deles são sempre garantidas e nós estamos aqui para defender os melhores interesses deles. Por exemplo, na empresa onde eu trabalhei anteriormente, como eles não tinham capacidade de decisão, éramos nós que organizávamos as atividades para eles. Aqui não. Aqui são eles que organizam as suas próprias atividades, aquilo que eles querem fazer. Ou seja, existe uma lei que é o DOLS, que é Deprivation of Liberty, que neste caso os meus usuários de serviço neste momento não estão dentro, portanto, desse parâmetro da lei, porque têm capacidade mental para decidir aquilo que eles querem decidir. Obviamente eles têm problemáticas relacionadas com o consumo de droga, mas se eles quiserem consumir droga, eu não os posso proibir. Porque são eles que escolhem. Portanto, e isso está na lei. E aquilo que eu tenho que fazer, o meu papel aqui, é orientar a vida deles, desenvolver as competências deles a nível social e mesmo profissional, porque eles são pessoas que mais tarde podem ser inseridas no mercado de trabalho. E é esse o meu papel, digamos assim. Obviamente que também estou a gerir o resto do staff, não é? Dos colaboradores e a empresa, digamos assim, esta casa, porque a empresa tem mais care homes, mas o meu objetivo será esse. De vez em quando existe como é que, já, às vezes esqueço-me das palavras em português,
É
um
natural.
relapse, uma recaída, não é? Digamos assim. E portanto, e todos eles têm equipas de saúde mental diferentes, assistentes sociais diferentes. Portanto, as equipas aqui são muito multidisciplinares e cada pessoa única, que, como ela é, não é, tem uma equipa multidisciplinar é muito vasta. Desde o enfermeiro, desde o psiquiatra, desde o psicólogo, desde o support worker, desde o CPN, desde, sei lá, é muito vasta. Portanto, o apoio é muito vasto, é muito vasto. E nós, como carers, digamos assim, temos que cumprir 5 itens que são fundamentais para o CQC. O CQC corresponde mais ou menos aos serviços sociais em Portugal, porque eles vêm fiscalizar todas as empresas, todas as care homes uma vez por ano. E eles fazem entrevistas aos service users e perguntam se eles estão felizes a morar nesta casa, portanto, se não estão, porque é que não estão, se alguma vez foram vítimas de abuso, se alguma vez foram vítimas de, por exemplo, falta de alguma coisa, de carinho, de. Entende? E eles dizem, como é óbvio. E daí o facto. Eu acho que as pessoas aqui. Ah, e depois há outra situação importante. Cada empresa, aqui em Inglaterra, dentro da minha área, portanto, eu falo da minha área, mesmo que não tenha muita experiência, eles dão sempre formação inicial e formação contínua. Sempre, sempre, sempre. O que é também muito muito interessante. E é esta situação, portanto, do CQC, a entrevista que eles fazem aos service users, se eles estão contentes, se não estão, se foram vítimas de algum abuso, Portanto, as pessoas aqui correm o risco também de ficar sem trabalho se realmente abusarem dos usuários do serviço. Portanto, há
Sandra,
mais respeito em relação a
ou
eles.
seja, o vosso trabalho tem que ser validado de alguma forma por quem usufrui dele, não é? Sandra, já percebemos que mudou de trabalho desde que aí chegou. Percebemos que no início as coisas até não correram muito bem, mas passados 2 anos, realizada profissionalmente, a expectativa que tinha sobre a forma como iria ser a sua carreira profissional, está a ser correspondida?
Sim, neste momento sim, só que é assim, eu por natureza gosto de estar sempre, 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 sempre a aprender e eu não sei se vou ficar por aqui, como é óbvio, porque eu gosto de trabalhar com este público, mas eu prefiro trabalhar com pessoas com problemáticas diferentes, pessoas surdos-mudos, por exemplo, com autismo e com adolescentes. Gosto muito de trabalhar com adolescentes, acho que eles são muito desafiadores. Portanto, eu neste momento estou aqui e estou a aprender muitas coisas novas e importantes para a minha carreira profissional. Gosto do trabalho que faço, mas ainda não estou realizada, ainda não, ainda tenho um longo caminho a percorrer todos os dias. Eu vejo as coisas assim, todos os dias são desafios novos, portanto, eu gostava de fazer também, de trabalhar na área das artes, estou na cidade certa.
Isso leva-me à pergunta seguinte, que era: que cidade é esta? Já sabemos que é multicultural. Vamos lá falar um bocadinho de Bristol, a cidade que tem sido a sua casa, nestes últimos meses.
Bristol é uma cidade, eu não sei explicar, muito bem, porque às vezes não tenho palavras, porque é uma cidade tão que absorve, sabe? Tudo em Bristol é bonito, tudo tem movimento, as pedras têm movimento, tem uma energia fabulosa e naqueles dias de sol, então é espetacular. É muito multicultural. Estão sempre a acontecer, todos os dias, dezenas, centenas de eventos ao mesmo tempo. Às vezes é tanta coisa que uma pessoa não sabe muito bem onde é que há de ir. E depois, muitos concertos, muita arte à mistura. É uma cidade. Há uma parte de Bristol, Harbourside, que me faz lembrar um bocadinho o Porto. Mesmo a arquitetura da cidade não é muito aquela arquitetura típica British, é um bocado mais europeia. Mesmo a parte nova da cidade, a construção nova, é muito arquitetura europeia. A rede de transportes públicos funciona quase 100%, não digo 100% porque não existe nada perfeito, mas é quase perfeita.
Locais
Depois,
preferidos na cidade, Sandra?
gosto muito do The Canteen, em Stocks Croft. É o único bar em Bristol que tem vinho português. Eles vendem vinho tinto português. É um bar muito multicultural a nível de eventos também. Eu no ano passado ouvi fado lá. Estavam dois DJs ingleses de Bristol, são dois amigos meus, portanto, que eu fiz posteriormente, que estavam a passar fado, e é interessante. Eu recomendo St. Nicholas Market, também é muito giro, é um mercado também muito multicultural. Há lá um restaurante português pequenino, portanto, onde estão representados vários países da União Europeia. Vários restaurantes de países da União Europeia, também é muito interessante. Se vier a Bristol, recomendo-lhe, pode ir comer um cozido à portuguesa por 5 libras. Por exemplo, eu falo muito da comida portuguesa, né? Eu tenho saudades da comida portuguesa.
Já lá vamos aos estudantes.
Olha, o festival dos balões, que é em agosto, este ano até vai calhar no dia dos meus anos, eu fui no ano passado, é um evento, os balões de ar. As pessoas podem alugar e andar de balão. É um evento também muito típico de Bristol. A Suspension Bridge também é muito giro. O Mercado de Natal. Depois tem o cemitério Harnos Vale. É interessante, fazem exposições nesse cemitério e fazem exposições de pintura, de reciclagem. Tem várias fauna e flora. Isto só mesmo em Bristol. As docas também é um espaço giro. Depois tem um museu, tem um museu da ciência, que é um museu interativo, que tem um planetário. Tenho o jardim zoológico,
Bom, já
tenho o
percebemos que pelo menos um fim de semana não chega para conhecer a cidade.
espetáculo.
As sugestões são mais que muitas. Sandra, vê-se por aí, por Bristol, por Inglaterra, durante quanto tempo?
Não. Ah, não faço ideia, mas espero que por bastante. Espero que por bastante, porque eu gosto muito desta cidade. Identifico-me muito com esta cidade. Às vezes dá-me a sensação que podemos andar nus que ninguém olha para nós. Entendo o que eu quero dizer. É um bocado assim. É muito à frente.
A Sandra dizia a determinada altura que, de alguma forma, tem pena de não ter iniciado esta experiência mais cedo. Esta experiência tem 2 anos. O que é que aprendeu nestes 2 anos? E quando digo aprendeu, não estou a falar, nos livros, estou a falar na experiência no seu todo. O que é que uma experiência como esta de vida fora do nosso país ensina?
Basicamente, conhecer pessoas novas e diferentes culturas. Basicamente é isso. E eu digo isto com tristeza porque eu no ano passado ia várias vezes a Portugal porque eu tinha o meu gato. O meu gato ficou em Portugal durante 1 ano e meio. Eu só o trouxe em fevereiro deste ano. O meu gato é a minha vida, digamos assim. E eu ia várias vezes a Portugal, às vezes ia de 2 em 2 meses para estar com o meu gato. E com o tempo, quando me vinha embora, ou quando estava em Portugal, sentia-me que já não pertencia lá. É isso que eu sentia. E isto é triste, mas a verdade é mesmo essa. E é interessante que cada vez que pôs os meus pés no aeroporto de Bristol, aquilo que eu sinto cá dentro é aqui que eu pertenço. Esta é a minha terra, é a minha cidade. É isto que eu sinto. E é muito bom, é muito bom. Portanto, a cultura, o multiculturalismo, todas as aprendizagens, todas as experiências que eu tenho tido, mesmo as negativas, porque já tive, como é óbvio, mesmo as negativas são sempre forma de nós aprendermos. Como é que se diz em português? Aprendermos a desenrascarmos. Estou muito mais desenrascada. Eu já era muito desenrascada, mas agora estou muito mais desenrascada. Sinto-me mais livre. É essa a sensação que tenho. Sinto-me livre. Também sou uma pessoa anónima, não é? Digamos que sou uma pessoa anónima aqui, mas a verdade é que me sinto mais livre. Livre em relação, sinto-me livre. Não sei explicar muito bem, às vezes é difícil falar das emoções, às vezes é complicado, mas é isso que eu sinto. E o que me prende aqui é isso tudo, é o que eu sinto. Não sei se me faço entender. Para além das experiências todas que tenho tido, as positivas e as negativas, portanto, aquilo que eu sinto quando eu aterro no aeroporto de Bristol, eu ponho os pés no chão, eu sinto uma série de coisas inexplicáveis e começo a sorrir, é uma sensação, e isto prende-me muito cá, sim. Eu não tenho muito contacto com portugueses, não tenho. Eu às vezes, eu tive em dezembro em Portugal, em dezembro do ano passado, no início do mês de dezembro, e fui em abril também, fui só uma semana. E durante esses 4 meses, porque eu em primeiro ia mais ou menos 2 em 2 meses, agora já tenho cá o meu gato, já não vou com tanta frequência. Ainda não marquei viagens, eu vou ter férias em julho, mas ainda não marquei viagens. Não sei se irei a Portugal. Tenho saudades do meu pai. Se for, pronto, obviamente é para estar com ele, mas quero conhecer outras cidades em Inglaterra. Há muito para conhecer aqui. Gostava de ir a Blackpool, no norte, por exemplo. Portugal já conheço, não é? Morei 40 anos lá, portanto, acho que há muito para conhecer. E depois eu vou, os amigos também estão a trabalhar, entendo, depois também passo o tempo sozinha.
Sandra, depois
É.
deste discurso, há algumas pessoas que nos estarão a ouvir. Estarão a pensar, para além do pai e da comida, não deve ter mais saudades nenhumas de Portugal, é assim?
Não, tenho, eu tenho, mas como é que eu lhe vou explicar? Tenho, mas não é. Como é que eu lhe vou explicar? Consigo matá-las sem ir lá. Entende? Tenho saudades dos amigos, como é óbvio, mas a minha vida agora é aqui. Eu foquei muito nisso e a minha vida agora pertence aqui, portanto, eu acho que me deve entender. É aqui que eu pertenço, é aqui. Isto, eu não sei muito bem como é que vai ser o futuro da Inglaterra agora
Com o
com as
Brexit.
eleições de ontem, né? Com o Brexit. Portanto, não sei muito bem como é que vai ser o futuro, mas acho que vai correr tudo bem. Porque eu quando vim embora de Portugal, vim de livre vontade, né? E não estou cá porque fui obrigada, felizmente. Mas não me queria ir embora, não é? Não, não me queria que expulsassem, não queria que me expulsassem daqui, como é? Obviamente que isso não vai acontecer, penso eu. E os acordos, acho que vai ficar tudo bem.
E vai ficar tudo bem. Muito obrigada. Sandra Albuquerque Moraes está na cidade de Bristol, em Inglaterra. É uma portuguesa no mundo desde 2015.